É o Derivado Cast, começando pra você. Muito bem-vindos, eu sou o Michel Arouca, eu estou aqui com os meus amiguinhos, que vocês já os conhecem, mas vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele.
Bruno Clemente!
O mais veloz entre nós, muito bem-vindo, Bobozinho.
Isso eu garanto.
O puxador.
E... cara, a gente precisa de legenda às vezes, né, Lesão? Mas eu trouxe esse volante... do Gran Turismo, né? Do meu, da minha base lá, do meu esquema de simulador.
Meu setup.
Esse não é o seu oficial.
Esse é o volante que vem básico, né? O volante de entrada, vamos falar assim, que é um belo volante. Eu trouxe pra Lesão, pra ver se ele aprende a segurar o volante.
Porque aê! Obrigado, mano. Alexandre Bonfá está entre nós, o melhor piloto do Brasil.
É pesado demais, né, cara?
Tá louco. Segura aí, Lesinho, 5 segundos aí, de pezinho. Sem custar o cotovelo na pança.
Na pança. Até o final desse programa você vai saber como foi o rolê de Dia dos Pais, dos amiguinhos. Esse é o podcast com mais pai por metro quadrado. O que achamos do novo filme do Gran Turismo?
Yes!
Temos também a segunda temporada de Winning Time, a série do Lakers, da HBO. O Fenômeno das Pelúcias, novo filme da Apple TV Plus. As Pequenas Coisas da Vida, eles vão assistir mais alguns episódios. Yes. Planeta Estranho, Nosso Planeta, tudo mais, tudo isso e muito mais no Derivado Cast. Que começa quando, Bobuzinho?
Começa right now! Aê, Lesão!
Nossa, parecia um gato.
Alexandre Mon.
Bruno Clemente.
Eu sou o Michel Arouca.
Está começando, o Derivado já chegou.
Vamos lá, vamos começar nosso papinho com aquele Arovengers gostosinho. Porque...
Dá um pedãozinho
aqui. Quando você fez o...
Morde ele.
Não, mordeu.
Bruno Clemente, você que é um pai, você tem pai, como foi seu Dia dos Pais?
Um dia completo de muita alegria, de muita abundância alimentar, né? Aquela bacalhoada, aquele monte de comida lá em casa. Também mandou um bacalhote?
Mandamos.
Porra, muito gostoso, cara. Ganhei do meu filhote lá o presentinho do Dia dos Pais.
O que você ganhou?
Eu ganhei uma sessão de massagem.
Olha aí, que presente sofisticado pro Dubu. Que uma criança deu para um adulto.
Sofisticado. Vou ter uma sessão de uma hora e meia de massagem com alongamento.
Alongamento?
Você acha que o Ali ia gostar?
Ah, de alongamento não.
Uma pessoa que vai lá, faz a massagem e dá aquela alongadinha. Gosta?
Gosto, lógico.
Ah, é?
Você vai ter que alongar.
Ah, eu vou ter que alongar?
Gostar do
não
no
é a
chão.
Pessoa que vai ter que me alongar.
Não, você tem que encostar o dedo no chão.
Aí não. Aí tu tá errado.
Você segura na cama e a pessoa puxa seu pé?
Ali, eu tenho sempre a certeza que tudo que o Ali pergunta tem um fundo de brincadeira, de piada. Então a resposta certa pro Ali é sempre essa conversinha que eu tô dando aqui pra não precisar respondê-lo e não vir aquela piada de tio da Suquita aqui.
Eu não sei como é que é esse alongamento aí que o Bubu fez.
Ai, tá vendo? Ele tá preparando, ele preparou. Tá 3 dias preparando essa fala.
Capitão foda-se, ó, tá. Hoje ele tá afiado. Hoje ele falou, foda-se pro Ace, vou no meu caminho.
Não, hoje vamos lá, vamos falar de Capitão Foda-se, vamos, né? Vamos lá, a vinheta. Capitão Foda-se!
Yes!
A Lesão, como Capitão Foda-se, ele tem vários momentos de foda-se, é maravilhoso.
É muito bom.
Cada vez
hoje,
mais.
Hoje, que eu, que, hoje, mais. Hoje, vamos falar de hoje.
Assumido.
Segunda-feira. A gente combinou chegar aqui cedinho, 7h30 já tava aqui no escritório.
Dormi na casa do Chechel, aliás, Chechel de novo.
Muito
cara,
bom.
Que delícia. Agora, casa do Chechel não, casa do Chechel e da Lu.
Isso mesmo.
Cara, agora estou na residência Lu Chechel lá, cara, delícia.
Delícia.
Cada vez melhor, viu, Bubu?
É isso, eu sei.
Próxima vez você vai lá dormir comigo.
Nunca me convidaram. Mas aí...
O amante da ZL.
Aí, o que acontece? Capitão Foda-se, primeiro, Michel tá vindo no caminho, manda vídeo, todo feliz que eles estão saindo de lá. Daqui um pouco chega já o áudio do Michel, já com aquela voz puto, né? Tipo, bom, Bubu, falei 8h40, vamos chegar aí por volta das 9h, porque a Lesão é isso. A Lesão é o Capitão Foda-se e foda-se. Ele não quis seguir o Waze mandou ele pra um lado, ele foi pro outro, que ele falou que o caminho era melhor e aumentou 15 minutos aqui. Aí eu, puta que eu pariu, a Lesão, porra, segue essa merda. Não dá 5 minutos, o Michel manda. Bom, Bubu, avisando de novo aí, dando um update aí do destino. De novo a Lesão não quis seguir o Waze e o tempo piorou. Vamos chegar por volta das 9h mesmo. Aí já fiquei puto, já mandei aquele áudio, escalhar fobético.
Que hora Kirby, que nós chegamos?
Curb Your Enthusiasm.
15 para as 9.
10 para as 9.
É, não, já é 15 para as 9.
A gente chega 8h30.
A gente já chega 8h30.
É. Caraca, não, a gente chega 8h34, chegamos 9h46.
E o capitão, a personalidade foda-se do capitão foda-se é isso, porque além de ele estar errado, foda-se.
É.
Foda-se.
Você vê que
não,
ele
eu não sei nem porque eu tô me justificando, ainda... exatamente.
Ele tá aqui ainda tentando provar o argumento dele que não, senhor, isso foi melhor, mas não foi.
Não
mas
gosto ele... do caminho, ele é mais curto, mas eu não gosto.
É, ela, cara, o caminho realmente é muito ruim, esse caminho. É um caminho que você fica muito tempo parado no semáforo. Quem sabe, né? Chegando em São Paulo, vem pela Anhanguera, aquela coisa ridícula ali daquela ponte. Eu prefiro ir aqui, andando um pouco mais ali pela Marginal, você pega, entra, faz um contorninho, ali tô mais habituado.
Isso, eu gosto gasta mais 30 minutos, né?
Mas... gastou mais 10 Olha, minutos.
Pra uma pessoa lógica, Lesão, esse é muito ruim o que você tá falando.
É muito ruim, eu sei, eu concordo. Foda-se. Mas tem um outro lado, eu tava conversando com meu amigo Chechel, que tava gostoso, tá tranquilo. Gostoso,
Ale, Ale, olha pra câmera e fala foda-se do jeito que você, só você fala.
Foda-se.
Enxerga. Acabou, tá? É isso. Aí, esse foi o primeiro foda-se do dia.
É, eu falei foda-se pro Bubu mesmo, ficar mandando áudio aí desaforado logo de manhã. O que é, ó? Tá aqui, tá tranquilo aqui no escritório, no ar-condicionado, brincando com o videogamezinho dele aqui. Pô, então vai, cara. Fica aí, deixa ó. Deixa o saco. Ai, fica aí com o seu saco de bater ali, sei lá que porra que é aquela.
E você é um filho da puta!
Vai, eu
foda. Ele apontou. Ale apontou pro contrapeso do microfone do Boom e falou que é o saco de bater do Bubu.
Não, aí a Caramba. Gente pode... Esse é o terceiro foda-se. Eu já posso pular o segundo foda-se e vou pro terceiro. O terceiro foda-se é, a gente gravou mais cedo aqui o podcast de Only Murders in the Building, que é outro setup.
Se você não viu, já para e vai lá ouvir, hein?
Isso.
Não gostei. Tá semana passada. Semana passada já não bateu o mesmo número aí de derivado com Only Murders.
Verdade.
Então, se você não tá assistindo Only Murders, vai lá tá e dá errado. Play do mesmo jeito. Que é?
Vai lá, dá play. Fortalece.
Ó. Tá parecendo o Bubu, não fortalece uma? Tá louco?
Aí tamo lá, né? Eu e Michel aqui arrumando as coisas. Michel querendo me ajudar, dando aquela atrapalhadinha, mas se esforçando pra ajudar. O Alesão sentado no celular. Foda-se! Eu peguei ali o Boom, que tem um contrapeso, que é o saco vermelho do Ale ali, que ele tá falando que é meu saco de bater. E eu, foda-se, peguei o negócio e fui indo pra cima dele e bati na cabecinha dele, só pra ele ver que ele tava ali não fazendo nada. Mas o capitão foda-se olhou, falou foda-se e ainda reclamou que bateu na cabeça dele.
Não, cara, o segundo, muito mal criado, foda-se. Né? Muito mal criado.
O segundo
tá louco.
Foda-se do dia é que ele...
Já foi o segundo, Bubu.
Não, esse foi o terceiro. O segundo foi ali, ó. O segundo foi que o Alê, no intervalo aí de uma coisa da outra,
é muito
faltou
ranziza,
água.
Né?
Faltou água pro Michel, ele foi pegar água pro Michel. Aí ele abriu o filtro, o pirulito do filtro.
O pipi tava pra frente.
Não tava apontado pra onde tava o copo, tava pra outro lado. E foda-se, ele nem olhou a porra onde que tava, ia sair a água.
Não,
foda,
tem culpa
abriu.
Se construir os móveis errado, porque aí não dá visão, entendeu? Pra ver aonde a água
não,
vai
cair.
Não,
o negócio é ali assim, ó. Ele faz isso aqui, ó, tá? É isso aqui. Faz
não,
assim,
tá ó, bom. Aí você tem um negócio.
Aqui, a água,
não,
põe assim, abre. Ah,
pera lá.
Tava assim, depois assim, abriu. Foda-se.
Mas, porra, mas você tem um lugar pra encaixar o copo.
É,
pressupõe-se que o pipi tá pra cair a água pra fazer o xixi no copo.
Ale, perfeito. É isso que eu tô falando.
Aí caiu água na pia inteira.
Não precisa olhar. Foda-se. Coloquei onde é pra estar o copo e foda-se pra onde tá apontado o pipi do negócio. Caiu a água, eu tudo cagado
uma aguinha,
pra fora
mano.
Do lugar. Ele deu... Aí aquela coisa, sabe? Aquele... Todos nós rimos, né?
Não, mas a reação dele é muito boa, né? Ele abriu o filtro, caiu água na pia inteira e ele imediatamente...
E foda-se!
Não quer saber, tem um paninho aí, molhou tudo.
Caralho, foi mal, molhei tudo aqui, caguei a pia. Onde é que tem um negócio pra puxar água, secar?
O pipi tava virado pro lado errado.
Pegou a água, veio pra mesa.
Ontem eu fui pegar Coca-Cola, derramou lá na sua cozinha e eu achei um paninho lá e limpei.
Você
bonitinho.
Derramou Coca-Cola na minha cozinha ontem?
Derramei.
Que filha da puta.
Essa é novidade. Vai estar tudo... Não,
mas eu peguei um paninho que tava ali e limpei lá bonitinho.
O que me deixa preocupado é se sua mãozinha de alface, na hora de fechar a coca, vai estar toda sem gás agora.
Não, tá toda fechadinha, bonitinha, porque você deixa a coca de lado, né? Tem que deixar de pé.
Isso, não é verdade.
É então, é que tem um suco lá, sei lá o que tá fazendo lá.
Ele comprou provavelmente suco pra você,
Lê. É. Tem um leite lá, sei lá, umas coisas esquisitas lá.
Era
Era água de coco.
Era água de coco, é, sei lá. Tem umas caixinhas lá dessas Tetra Pak lá. Isso na minha casa não tem, não.
Aí ontem a gente também, né? Foi lá assistir o Gran Turismo, saímos do Gran Turismo. E tem aquele momento onde os amigos estão andando juntos, que na dispersada rápida ali, você sempre dá aquela pescoçada pra ver se a galera
acompanhando.
Tá acompanhando. Daqui a pouco, a gente olha pro lado. Cadê a lesão? Descendo escada rolante. Foda-se! Não olha pra trás. Ele chega lá embaixo ainda. E aí, caralho? Calma, o Michel parou pra falar com a menina que veio tirar foto com ele. Calma, Lê.
É celebridade, né, velho? Porra, celebridade. Quatro passos, um abraço. Quatro passos, uma selfie. Caralho.
É. Mas, dia dos pais.
Dia dos pais foi uma delícia. Me diverti bastante com a família.
Acabou a sessão esculhambando a lesão. Então agora
vai lá, Lezinha. É maravilhoso.
E você, Lê? Você não tem pai, mas é pai. Como é que foi o seu dia dos pais?
Ah, eu não tenho pai, mas tenho pai. Né? Minha mãe, ela faz questão de dizer, falou. Pãe. Inclusive, ela disse pra eu falar isso no derivado. Oh, pãe. Que minha mãe, ela se considera pai e mãe.
Isso aí.
Boa, então, excelente.
Ela
mãe.
Tá lá, fez aquela bacalhoada também, viu, Bubu? Delícia. Aquele almoço delicioso de domingão em casa. Tava lá com os meus três filhinhos e com meus dois sobrinhos. Tem uma foto lá, até vieram perguntar, mas caraca, Lesão, tem mais dois aí?
Botei brotou uma foto mais
no
dois.
Instagram. Falei, caraca, tem mais dois aí.
Foto maravilhosa, inclusive. O Bubu adorou.
Cara, as fotos do Ale muito boa. Eu compartilhei com o Michel.
Virou figurinha no WhatsApp. Aquela tá cara lá. De alegria.
Tá lá no Instagram de Alexandre Bonfá.
Pode ir lá, Ale Bonfá no Instagram, cara. Tá lá.
Você ganhou três presentes?
Eu ganhei três presentes só do Henrique.
Caraca.
E ganhei um presente da Sofia.
Felipão nada.
Felipão não fortaleceu. Tá que nem Felipão. Tá que nem porra. O Bubu, não fortalece.
Felipão. O que mais ganha dinheiro de todos os filhos, velho.
Caraca, porra, Felipão.
Engenheiro, que vacilo.
Acabou de ganhar o PS5, né, cara?
Verdade. Nossa, Felipão.
É, o Felipão não tem nem que tempo mancada. Pra sair pra comprar presente.
É, e o Felipão é bom que ele não escuta o derivado também, então pra ele não vai fazer diferença nenhuma.
Isso eu só... quero que chegue no Felipão, só que de alguma forma tem que chegar.
Não, vou
um
mandar
corte
a minutagem.
No Instagram.
Aí, porra. Minutagem.
Vou marcar ele no corte.
Isso. Mas o Felipão, o presente dele é companhia maravilhosa que eu tenho com ele, esse negócio, cara, que é sensacional.
Mas o que você ganhou do Henrique?
O Henrique, logo cedo, cara, ele tava muito ansioso pra dar o presente. É. Então ele pegou, que ele criou uma atmosfera. Então ele chegou de manhã, logo de manhãzinha, 6 horas da manhã, no domingo, dia dos pais, ele já veio com o celular dele, meio desequilibrado, né? Não tava conseguindo segurar as coisas. Ele veio com uma caixa grande, um saco grande de coisas, um saquinho menor, um outro saquinho e o celular na mão. Aí ele botou pra tocar o hino do Bugre. Cara, tocar o hino do Bugre deu um presente.
Como é que
aí
é o hino do Bugre?
Eu levo sempre comigo em todo campo que eu for. A bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor. Aí ele pegou, cara.
Caralho, que música horrorosa.
Maravilhosa, horroroso. Horroroso é o C.
Nossa, te surpreendeu.
Vai falar mal do bug.
Vai.
Eu tava esperando isso.
Agora, cara, aí ele me deu um puta de um imã gigante do Guarani com escudo bonitaço, assim, cara. Ele abriu assim, porque o Henrique, ele me dá Funko, sempre. Eu já até sei, ele vai lá, escolhe, porra, tem um com o Luke, com o Baby Yoda, lindo que ele me deu na última vez. E agora, dessa vez, não, cara, me deu um imã, eu falei, caraca, cara, amei.
Deu um hino?
Imã.
Magnet, bitch.
Botou na geladeira?
Botei na geladeira, claro. Pô, lá um lugar de destaque na geladeira.
Ó, a Lu deve ter adorado.
O imã, adorou, a Lu é bugrina em Campinas.
Ah, tá.
É corintiana em São Paulo.
Tá.
E aí, ele me deu um saco, cara, de castanhas. Cara, e eu fiquei muito impressionado, porque...
Castanha
eu
de caju? Tava...
Não, todo quanto é tipo de castanha. A que eu mais gosto é a Noz Pecan. Cara, caraca, a Noz Pecan, cara,
é muito rico.
Cara, eu vou falar pra você, custa uma fortuna isso aí, cara.
A macadâmia não é mais cara?
Não, tem macadâmia também. Noz cara, é uma caixa de macadâmia. A Noz Pecan salgada, Noz Pecan doce. Tem aquelas lasquinhas de queijo golda dessecado.
Caraca.
Cara, uma quantidade de quitutes.
Ele comprou aquele no Bavarian Nuts?
Ele comprou... Não, ele comprou na Casa das Castanhas.
Casa das Castanhas. Legal.
Cara, eu vou comprar pra gente aqui pra fazer
um quitutinho.
É.
Um guerigueri.
Um guerigueri, isso aí, né? Quando ele estiver no meio de um zum-zum-zum aqui, uma cervejinha, coisa e tal. Cara, vocês vão entender do que eu tô falando. Mas, cara, eu comi quase tudo.
Nossa.
Cara, óbvio que eu tô com o estômago meio... meio bubuzado aqui, sabe?
Nossa, pra ele falar que tá com estômago ruim, é porque o negócio tá feio.
Cara, mas assim,
a nossa comendo farritas no Outback ontem.
Exatamente. Cara, tá é quesadilha.
Quesadilha.
Quesadilha. Cara, e o terceiro presente foi o presente que faz na escola, que eu sempre adoro. Vocês lembram?
Que é sempre ruim, né?
Não, vocês lembram que eu tinha pendurado lá no Munhá móvel, que era meu carro, sim, meu Peugeot. Eu tinha aquele pendurado, Henrique, e agora ele fez um quadro.
Ah, ele que era a fotinha do corpo dele, de comprido, né?
Era.
Eu lembro.
Pô, e agora ele fez um quadrinho, um porta-retrato pintado dele mesmo. Puta, aí vem aquela cartinha, toda emocionada, escrita por ele mesmo. Agora ele tá escrevendo bem, né? Ah, cara, realmente é muito emocionante.
Que bonitinho, cara. Sério, cara,
por favor. É bem emocionante mesmo, sabe? Um textão grande, assim, e ele do lado ali, esperando eu ler em voz alta, abraça, chora. Cara, pô, é assim...
Que emocionante.
Cara, é delicioso, cara, delicioso. Aí ele fica lá, como todo domingo de manhã, ele fica deitado comigo e com a Lu, a gente tava assistindo, depois eu vou falar, eu coloquei um desenhinho, ó, de 10 anos lá, que é o Planeta Estranho, da Apple TV, pra gente assistir junto. E, cara, o Dia dos Pais é aquela alegria. Cara.
É, muito gostoso.
Muito, muito, muito bom.
Delícia.
Mesmo. E você, Michel Rocco? Você é o nosso amiguinho oco aqui, que só tem
não
pai,
tenho
não filho, tem
filho. Não tenho filho, mas tenho pai.
Jonão!
Jonão, o melhor ser humano do planeta Terra,
cara,
né?
Tá louco.
É, na sexta-feira à noite, a Lu e eu fomos lá pra Suzano, pra casa dos pais delas. Então, dormimos lá em Suzano, jantamos com eles, tomamos um café, almoçamos, passamos lá o sabadão do Dia dos Pais com a família dela, porque no domingo ela ia voar, ela ia trabalhar. Então, ela voou, aí eu fui passar o domingo com o meu pai, voltamos para São Paulo, fomos almoçar num rooftop. Okay. mas não gostei muito não, viu? Achei meio overrated esse rooftop aí.
Aonde que era esse rooftop?
É no Morumbi, chama terraça, rooftop. Não gostei muito não, mas a galera gostou, todo mundo tava, meu irmão gostou, a madrasta gostou.
Cara, eu acho que eu ouvi falar dessa terraça aí.
A noite deve ser mais bonitinha, a noite é mais clean de bar, mas pra almoço, eu achei... Mas é que assim, é muito difícil arranjar lugar pra almoçar no Dia dos Pais em São Paulo.
É.
Até tentei lá uns lugares, mas meu irmão atrasou, não deu tempo lá no plano A. Então nós fomos no plano B, que é o único lugar que eu tinha conseguido reservar.
Fase do seu irmão, hein?
O quê? Atrasar?
Dá
a
problema.
Fase é com 40 anos, né? Nessa fase. Aí, mas o que importa é a companhia. Então estávamos em família, foi gostoso. Na hora de sobremesa, eu fiz capitão, foda-se. Traz todas as sobremesas que tem no cardápio, pega pra mesa, pra dividir com todo mundo. Tinha quatro. Aí foi. E assim, era um cardápio interessante. Era um cardápio que tinha comida italiana e comida japonesa.
O quê?
Quando eu vejo isso, já me desanimo um pouco.
Tinha karaokê também?
Que significa que você não é especialista em nada. Mas o meu sobrinho e o meu irmão aproveitaram. Porque eles pediram lá o pratinho de massa. Ficaram com fome e pediram um temaki depois ainda, os dois.
Caralho.
Falei, porra, que bom. Eu não. Eu pedi lá um filézão com brie derretido e um risoto parmigiana, que eles chamam. Que é um risotinho de queijo, basicamente. Tava gostosinho.
É.
Mas é isso, né? O que importa é a companhia. Então foi muito bom. Eu fui um pouco mais cedo. Eu tinha ido antes lá pra casa do meu pai. Fiquei lá conversando com ele. Trocou uma ideia. Dei o presentinho dele. O Bubu me ajudou a comprar o presente. Comprei uma camisetinha polo da Brooksfield pro meu pai.
Boa,
excelente. Demorei mais ou menos uns 8 segundos para escolher. Cheguei na loja. Era a primeira pilha. Tava demonstrando a camiseta de cima. Já era o tamanho. Essa aqui mesmo. Mas não, essa aqui é mais bonita, pode ser essa aqui mesmo.
Não, se tá, cara, se tá na frente...
O vendedor ficou horrorizado que eu demorei 8 segundos pra escolher o presente do meu pai. Mas era mais bonito.
Pô, foi bom você ter falado em camisa polo, porque eu também ganhei presente dos pais da minha mãe.
Olha aí.
Né? E foi uma camisa polo.
É mesmo?
Uma camisa polo, uma calça jeans.
Aquela, cara, que você tava usando ontem?
Aquela que eu tava usando
tá
ontem.
Tá bonita. É uma polo, né? Polo laranja.
Essa cor, inclusive. É. Cor Star Plus aqui.
Exatamente.
Ó, né? Cara, é muito gostosa. Tem mais uma camiseta do Star Plus pra fazer aqui. Os nossos
Homemakers in the Building. Tem mais um outfit aí pra fazer.
E eu esqueci de falar do presente da Sofia.
Que foi o quê?
Cara, ela pegou e deu... Sabe esses quadros de fotos gigantes?
Sim.
Com umas 15 fotos, assim. Uhum. E ela pegou sem
saber...
Tem
as divisórias?
Tem as divisórias. E ela pegou várias fotos, revelou de vários momentos, meu, com todos os meus filhos, com a Lu, com a minha
legal.
Mãe, com os meus sobrinhos, cara...
Tem foto minha do Bubu lá também, não?
Não, só da família.
Que seus irmãos não contam com família?
Então, agora eu vou precisar fazer um dois com os irmãos
não,
da
acho,
vida.
Não, eu acho que você pode tirar uma das fotos lá de alguém que você não se importa e botar aí o Bubu e eu.
É. Pô, pode ser.
Com aí certeza, das ser. 15 tem alguém que você... Ah, não gosta.
Tem repetidas, inclusive.
Isso. Ah, tem que botar uma de nós três, você com um sorrisão. Ah!
É verdade. A Gi ficou meio bolada quando tinha foto com ela.
Pô, vacilo.
Vacilo. Sua então, irmã. É verdade. Pô, podia pegar aquela foto que eu tirei com o Rubinho, né, que tem 57 pessoas também, coloca lá, pronto.
Já mata os meu, amigos, né? Todos.
Já tá todo mundo lá.
Já pega e mata, cara, mas eu adorei. O presente ficou lindo.
É lindíssimo mesmo.
Cara, ficou muito legal isso aí.
Muito bom, vamos agora chamar a serenda dos spoilers?
Spoilers!
Mas gente nem falou do que é o spoiler.
Os amiguinhos foram na premiere, na pré-estreia de Gran Turismo.
Continua também o Avengers aqui, né?
O novo filme da Sony que adapta o popular game da PlayStation. E assim, é um privilégio assistir Gran Turismo com uma pessoa que tem sangue de automobilismo nas suas veias, né? Aqui é a realeza do automobilismo, família Clemente, e um grande apaixonado entendedor de automobilismo, que é Alexandre Bonfá. Então eu que sou um leigo, sentei ali do lado da Lu, do outro tava a Jessiquinha Balucci, e os amiguinhos ficaram ali na parte dos especialistas, junto com o Pedrinho, palpitando durante todo o filme.
Mas antes disso teve rolezinho.
Teve rolezinho, teve Outback, você quer falar sobre isso?
Teve Outback.
Ele quer mencionar que foi no Outback.
Vai, fala, Lê, fala.
Acho que teve, porque o Outback tá lá com um cardápio especial agora, né?
Por quê?
Tem o vulcãozinho de costelinha.
Mas a gente não pediu nada disso.
É, ainda tudo bem, mas teve.
Você tá fazendo merchan.
Fazendo merchan no negócio que eu falei, quer pedir ali, você, não gosto disso.
Não, ele falou isso, deve ser asqueroso.
É. Inclusive...
Pode cancelar meu Purforex que eu peguei com o Outback.
Inclusive, eu já vou cancelar aqui realmente o contrato do Ale com o Outback, porque o Outback tava bem feio, cara.
Não, o Bubu ficou olhando
o banheiro. Tá bom, tá bom. O chão tava deslizando.
O chão tava vergonhoso, velho. Tava nojento, o banheiro tava nojento. Eu falei, eu entrei no banheiro com o Michel, falei, nossa, cara.
Perdi a fome.
Perdi a fome, tá louco, que nojeira. Mas, tirando a nojeira, a companhia foi fantástica. Tava lá a Lu, esposa de Michel Arouca.
Pedrinho.
Tava lá Pedrinho, a Lesão. Demos altas risadas. Eu adoro, porque eu tenho os meus riozinhos, TikTokzinho, que de vez em quando eu acho, eu mostro pro Michel, ele dá zero risada, e mostrei pro Alê, e eu e o Alê choramos de rir. É a mesa, ninguém ria. Eu e o Alê, mas cagando de dar risada. O que eu acho...
do cara do colírio, né?
É, cara, foi espetacular. E eu vou falar pra você que eu acho que esse rios que a gente vê, esse...
Pode colocar esse rios aqui?
Pode, vamos botar de sete aí,
vamos. E eu quero que você comente embaixo se você riu também.
Se você é tinha Alê ou tinha Michel, que nossa, engraçado.
É, foi engraçado, não
eu
foi.
Eu chorava de rir,
cara. A gente riu demais. E eu acho que isso daí incendiou a atmosfera que a gente teve na sequência. Porque indo para a sala de cinema, pegamos filinha, tava lá todas...
Filaça!
Todas as migas, fãs dos Entre Migas e tudo mais ali, da turma
isso,
toda.
Isso, era uma pré-estreia que nós fomos convidados pelas migas.
Encontramos o Renatinho, né?
Renatinho,
simpatia, né?
O primeiro dama do Entre Migas.
Foi, porra, demais.
E a Nath Kreuzer e o Caio Nath também na fila.
Carol Queiroz,
a Nath meteu o pé, né? A Nath tava com um convite melhor lá, ela não pegou fila.
Eu já percebi a gente é meio segundo anel isso, de amizade do Entre Amigas.
Mas a Nath tava em outra sessão. Na hora
do Entre
Amigas. A Nath perdeu essa atmosfera, Lê. A Nath foi pra esse lugar mais Nutella e daí ela perde aquela atmosfera da fila.
Ela perde os frequentadores do Eldorado, né? Aquele negócio.
Mas, cara, quando eu e Alexandre Bonfá nos sentamos nas cadeiras, incontrolável. Quando eu e Ale... Tava assim ontem. Quando eu e Ale sentamos na cadeira do cinema...
A última fileira, lotada. A gente entrou no cinema. O cinema lotado, o Bubu... Porra! Vocês estão tudo aqui
ali
já.
O Ale... Não, porque eu e o Ale... A Aline tava na porta recepcionando. A gente entrou, tava aquele da puta monte de gente lá fora, no burburinho ali, tirando foto, com as migas, com não sei quem, com os youtubers, com não sei o que lá. E tava ali a porta do cinema aberta. Calma, é o beatbox.
Não, pode cortar.
É.
O que que eu faço?
Sou só um fruto da sua imaginação.
E tava ali aberta as coisas, todo, ninguém entrando. Eu falei, porra, vamos entrar, né? Vamos entrar, Michel? Vamos. Falei, claro, vamos entrar.
Vou pegar lugar bom, né? Aproveitar que tá vazio.
O cinema vai estar vazio. Caralho, a hora que eu dobrei a skip, porque você entra no cinema, tem aquela parede que vai diminuindo, né? Que são as poltronas. Na hora que eu virei ali, olhei, forrado de gente. Eu falei, ô louco! Mandei um Faustão, ô louco, meu! Aí o Ale entra, que é isso também? Aí, pô, a gente, né? Fomos subindo. E engraçado que a manifestação minha e do Ale foi tão natural e tão orgânica e tão alta que a sala inteira de cinema olhou pra gente. Bom, e não feliz, eu e o Ale, a gente subiu falando alto, todo mundo olhando.
Dois biscoiteiros.
Fizemos um show, né? show.
Não, demos show.
Foi um stand-up, né?
Stand-up.
E esse stand-up não parou, porque apesar de estarmos sentados na última fileira com todo mundo de costas pra gente, as piadas foram... aquela metralhadora... A Bárbara fez aí, parece que uma matéria muito boa na Veja, falando sobre etiqueta no cinema.
É postura no cinema, né?
E nós não seguimos a etiqueta do cinema, porque nós sim causamos, mas...
Há quem diga que foi depois de ir no cinema conosco, né, Bubu?
É, mas... A gente fez tudo isso antes do filme começar, né?
Não,
antes tava demais.
Né? Tinha uma coisa, eu tava fazendo um bullying com a segurança, não sei se você percebeu.
É.
Como é uma... Como é que chama o negócio?
Pré-estreia.
Pré-estreia. Tem outro nome aí que eu queria falar. Cabine. Não era cabine? Pré-estreia. Beleza, como é uma pré-estreia, não podia filmar. Tinha o saquinho de vômito, né, Bubu?
É.
É um saquinho pra você botar lá o celular e lacrar. E aí, tem uma segurança, né? Tipo o CCXP que não deixava você olhar. Isso. Ficava ali, não deixava você mexer no celular. Aí a gente tá aqui com o reloginho que ele acende, né? Aí quando ela vinha lá procurando quem que tinha, ela ia descendo. Acendia.
O filme tá tão bom.
Eu achei. Quando eu vi a segurança subindo, eu falei, nossa, o Bubu checando o WhatsApp.
Ah, você achou que era?
Claro.
Ah, eu botei no bolso.
Não, o Bubu botou no. Você não botou no saco?
Botei no saco.
Ele botou no saco. Eu não botei no saco, eu botei no bolso. O saco eu joguei na lua. Agora, eu botei no bolso e não tirei o celular do bolso.
Tá certíssimo.
Só que eu fiquei... Eu dava só um... Assim, eu nem olhava.
Bruno Clemente, do que se trata Gran Turismo, o filme?
Gran Turismo, o filme, se trata de uma história real, uma história verídica de um aficionado pelo jogo do Gran Turismo do PlayStation. E ele era tão aficionado, tão dedicado, que ele se tornou um piloto real, onde foi criada uma competição dos melhores pilotos virtuais para irem a uma academia e dessa academia tirar o melhor para poder correr em alguma categoria do automobilismo real. Eis que sim, ele consegue, e vemos a trajetória deste piloto no filme. O filme traz elementos muito... traz várias referências do jogo. Para quem joga Gran Turismo, eu acho que é legal você ver ali a linha do traçado ficar acesa, porque o jogo tem isso, ele faz uma linha verde onde você tem que seguir, e essa linha ela fica laranja, vermelha na hora que você tem que frear, e teoricamente você tem que seguir essa linha. E o filme traz uma coisa que o piloto, esse piloto, né, que ele tem esse talento, tudo, ele faz um traçado diferente da linha que o jogo recomenda. Que mágico! E daí a gente vai acompanhar essa jornada, onde não tem várias coisas interessantes do automobilismo.
Como o quê?
Como classificação, como treino, como preparo, é bem tudo corrido. Mas é divertido. O filme, ele traz uma estratégia muito boa que ele usa 3 vezes no filme, que é aquela chegada milimétrica.
3 vezes.
Coisa que acontece uma vez a cada 55 anos no automobilismo, acontece 3 vezes no filme, né?
Não, na Fórmula Indy acontece bastante, Alê. Mas, assim, nesse filme aconteceu mais do que na Fórmula Indy numa temporada inteira, né? Toda hora acontecia isso. Mas assim,
Mas pera um pouquinho, né? Efeito dramático do filme, né, Bubu?
Efeito dramático.
Se não acontece isso, vai acontecer o quê? Vai virar Fórmula 1.
A Lesão amou tanto o filme, que é o melhor filme que você viu em quanto tempo?
Nossa, porra, 1000 vezes melhor do que Barbie e Oppenheimer, né, cara?
Você acha Gran Turismo melhor que Barbie?
Melhor até que Transformers.
Isso que eu ia perguntar. Transformers tá acima ou abaixo?
Cara, eu saí muito empolgado do filme, cara.
Caraca, o filme,
eu saí quase querendo comprar lá um simulador de Gran Turismo.
Eu gostei da atmosfera de ir lá com os fãs da Linoca, a Linoca, a gente ver os amigos, encontrar os amigos. Foi aquele clima de CCXP e tudo mais.
Foi um clima de CCXP,
é
verdade.
Mas o filme em si é muito ruim, é muito fraco.
Que isso,
pra dizer bem a verdade,
Bubu,
o filme é muito fraco.
Grosseria.
A história... Estupidez. Ela é muito... A história é muito simples, assim. A história é muito legal... Mas...
Pô, a história é pra você se identificar muito. Você é um piloto de simulador, você tem o pai que é corredor, e é o sonho de todos, muitos garotos
Mas
que estão ali no simulador.
O pai é corredor, o pai é jogador de futebol.
Bubuza. Caralho.
Mas o filme, ele traz aquela receitinha, assim, bem mequetrefe, né? De tipo, ai, começa, aí ele tem uma discussão com o instrutor dele, aí ele bate o carro e ele fala pro instrutor, mas eu freiei. Aí eu já toquei no Alê, Você vai ver ali, realmente ele freou, deu problema no freio, e daí isso vai ser o grande negócio que vai chamar a atenção do cara. Ai, não, Bubu, mas tem um momento dramático, ainda vai... Eu falei, não, mas vai acontecer
eu
ainda.
Eu falei, vai afundar.
É, vai afundar. Eu falei, e isso daí você vai ver que ele falou que tem que se dedicar na curva, tem que se comprometer pra fazer a curva. Você vai ver que ele vai ter que se comprometer pra fazer a curva na hora que vai ter o cara do carro dourado lá. Então é muito previsível tudo que vai acontecer. O filme, ele é um pouco... Não. Um pouco não, o filme é bastante infantil. Eu acho que você ir ver com uma criança de idade de 10 anos... É verdade, o Alê se divertiu. Com uma criança de uns 10 anos, mais novo, eu acho que é muito novo, porque o filme também é muito longo. Ainda tem essa.
Cara, o filme é longo, bicho.
O filme é muito longo, ele é meio interminável, merda. Né, cara? Agora, eu queria dizer uma coisa muito importante aqui no Derivado
Cast. David Harbour, você gostou dele?
Gostei. Eu queria dizer aqui uma coisa muito importante que o Derivado Cast precisa relatar, precisa trazer essas coisas que são de extremo valor, que é a sensibilidade de Alexandre Bonfá. A gente tem um momento onde o filme quer emocionar a gente, e ele consegue com a Alexandre Bonfá. E eu, assim, eu tava... Sabe quando você tá olhando a tela de cima, tá acontecendo aquilo, e eu dei um sorriso falando, ah, meu Deus do céu. Ai, vou chorar, zoando, e olhei pra ali, e olhei e tava assim, ó. Mas é emocionante, cara, é muito emocionante.
Não, eu tava ali.
Ele quase perdeu o filho, não. Chorando. E eu, caralho, eu falei, Alê, eu acabei de pensar uma coisa que eu preciso falar um derivado. Não. O Alê, certeza que o Alê chora se ele vê um comercial dramático. Um comercial de TV... Que tiver uma historinha bem contada...
O pai e filho?
O Alê vai chorar. É. Mas chora fácil! Chora! Porque, cara, era muito clichê, assim, a cena. Muito clichê.
Essa foi muito engraçada. Eu tava ali, né? Pô, tô batendo papo com o Bubu sobre o filme ali o tempo todo. Falando sobre as corridas. Então, daqui a pouco vem o pai, né? Primeiro no reconhecimento do filho. Que o pai é super pau no cu. Aliás, esse é o filme dos pau no cu. Né? O pai é pau no cu, o Antônio Bandeira genérico lá, o Legolas.
O Alê viu o Orlando Bloom e falou, achei que era o Antônio Bandeiras.
É, não, cara, mas muito parecido.
Puta
muito. Não, o cara lá, o dono do projeto lá, super pau no cu, né? Ele queria mentir que o outro ganhou, né? Então ele mega pau no cu. O engenheiro-chefe lá, pô, fazendo bullying com o cara no meio da corrida.
É.
Mais pau no cu ainda. Então,
o mecânico-chefe.
É, o mecânico-chefe.
É noob.
É, engenheiro, né? Todo mecânico é engenheiro, você sabe.
Não sei.
Então, o Bubu sabe. Então, ô noob, não sei o que lá, o cara tá no meio da corrida, puta tensão lá. É, aqui é mais difícil, né? Ó. Caralho, o que que é? É o Alesão dos engenheiros ali zoando com o cara? Não, não dá, né, cara? Então é muito nego pau no cu. Aí chega o pai dele, quando tem a primeira parte do reconhecimento. Depois, quase perde o filho, cara, realmente me emocionei muito. Aí eu tô ali, né, tentando esconder ali o negócio, mas vendo assim, dentro do filme.
Você sabe que o Bubu é fiscal de choro.
O Bubu é fiscal de tudo, né? Ele fica ali, ele mais fica olhando cedo que fica olhando o filme. Aí eu vi que o Bubu tava olhando, né? Aí o Bubu falou, que isso, Alê? Eu falei assim, ó, é emocionante, respeita. Eu falei assim, ai, tô emocionado, respeita.
Cara, tem uma culpa, né?
Tem uma coisa que eu gosto de filme de corrida é a dramatização na pista. Aí, tipo, tem dois momentos muito bons do drama na pista. Ele entra no box, ele conversa, o mecânico vai lá, zoa ele, o chefe de equipe vem, fala com ele, bota a música pra tocar, dá guaraná na boca, faz não sei o que lá, ele fica lá, tipo, três voltas parado pra fazer lá, sei lá o quê. Ele sai, ele já tá atrás de alguém.
Bobo.
Meu Deus do céu,
você queria o quê?
Cara.
Você queria acompanhar o Mazepin na Fórmula 1, é isso?
Não.
Ele ia ser o último penúltimo,
é que
acabou
assim, não
e,
dá,
e é isso.
Não dá. E aquela coisa de...
Caraca, que filme bosta que você queria assistir.
Tem aquele momento... Pisa no fundo e reduz, que sempre tem um gargalo a mais. O cara tá na reta lá, aí, agora vai dar certo. Ele pisa, reduz e vai.
Peraí, no Ford vs Ferrari tinha isso também, a gente amou,
exato,
cara.
Por isso, não amei, eu reclamei exatamente. Pelas
Furiosas tem desde sempre.
É.
Ah, cara,
aí tem
cara.
Aquela cena onde ele tá ali pensando na batida dele e ele para no meio da pista super devagar, todo mundo passando. E ele tem aquele momento, ah, é agora! Aí ele sai, passando todo mundo de novo. Ai, meu Deus do céu, caramba.
É, cara, é óbvio. Ai, é o filme, ruim, é assim, ele tem muitas conveniências aí nas corridas, ele é completamente inverossímil. A gente que ama automobilismo sabe que não tem nenhuma verdade no que tá acontecendo. Sim. A gente gostaria de ver os treinos. Porra, na primeira corrida que o cara vai ser profissional, o cara ele larga em sétimo. A gente não sabe como é que foi. Ele tá concorrendo pra ser o quarto. Vem o filho da puta atrás. Mais um pau no cu, né? Que é o Max Verstappen. Aliás, adorei, né? Que o vilão é a cara do Max Verstappen.
Você achou?
Não.
Aí o cara vem dar uma porrada atrás dele. Pô, e a gente tá falando, depois a gente fez uma pesquisa, tá, Bubu? Isso aconteceu em 2011. É. Cara, 2011 já tinha vídeo, já tinha câmera, já tinha tudo.
Tudo.
Cara, então, e depois que acontece isso, parece que realmente ele é o culpado. É. O cara lá, o Antônio Bandeiras, ele vira pra ele, fala assim, ó, vira pro Hopper lá e fala assim, ó, e aí? Você ainda tá confiante aí na sua decisão? Pô, o cara, ele larga em sétimo, tava disputando o quarto lugar na primeira corrida de profissional dele. É como se fosse o Mick Schumacher, o Mazepin, disputando o quarto lugar na primeira corrida.
Não, é muito
era
mais. Pô,
os caras estavam orgulhosos demais, cara. Um cara que nunca tinha pegado num carro.
Exato.
Ó, é, Mazepin, ele corre kart desde criança, né?
Exato, a gente tá acostumado a exatamente isso, a ver nossos especialistas do coração, aí Reginaldo Leme, o Sérgio Maurício, o Felipe Jafone, Max Wilson, quando vem uma pessoa da Fórmula 2 ali correr, o Drugovich tá ali como piloto de teste, a gente cansa de ver, porra, o cara vai lá, ele faz um 12º lugar num treino, na classificação, o Drugovich encaixou bem, eles falam, meu, o cara é novo, ele tá chegando agora na Fórmula 1, ele é novato, ele não sei o que lá, de repente você traz uma pessoa que tem zero experiência na atmosfera de um autódromo, de pilotagem, de carros, de competição de verdade, de risco de vida e morte, batidas e tudo mais. O moleque, tudo bem que ele tenha classificado ou não, larga em sétimo, já é muito foda. Ele tá disputando o quarto lugar, ele já quase consegue alcançar o objetivo dele. Ele não alcança porque um cara tirou ele da corrida e fica aquela dramatização meio que querendo culpar ele, que ele não foi a melhor escolha. Cara, é muito preguiçoso ver isso. A gente podia ver menos... não teve muita corrida, mas a classificação é algo que cria também muita atmosfera.
É, mas, Bubu, mas eles não quiseram mostrar isso e a gente ama automobilismo. Esse é um filme para um público geral.
É.
E é um filme também para um público infantil, que nem você disse.
É
um filme de esporte, cara. Se você vai pegar qualquer filme de esporte, sei lá, pega o Homem que Mudou o Jogo, do Brad Pitt lá.
É animal.
Cara, é animal, mas a gente não ama beisebol. É. E a gente gosta do filme, porque também se começasse a entrar nas minúcias do beisebol, a gente não ia gostar, que é um puta no esporte.
Mas eu não
chato.
Acho que o problema do filme é esse, porque assim, vamos lá, eu não ligo pro automobilismo, não senti falta de classificação, essas coisas, nem reparei nisso.
Tá.
Pra mim, o grande problema do filme é que as corridas não empolgam.
Isso.
E eu não sei se isso é um
o
problema.
O som do filme não empolga.
Isso que eu ia falar, eu não sei se é um problema que a gente não tava numa sala muito boa e o som não era muito bom.
Sim.
Porque talvez se com um sonsaço melhorasse a experiência.
É.
Mas, cara, zero empolgado com as corridas.
Sim.
Aquelas imagens do drone lá que vai e volta, tira rasante, repete pra caramba.
Então, mas sabe
o filme tem um problema de ritmo gravíssimo e tem um protagonista muito sem sal. Cara.
Muito sem sal.
Aquele moleque é ruim.
É ruim, coitado.
Sabe, eu entendo que o personagem ele precisa ser um pouco esquisito, desconfortável. Mas, cara, exagerou. O moleque não tem carisma nenhum, não é um bom ator. Não... Então, assim, atrapalha. Atrapalha você ver um moleque lá que tem um carisma de uma maçaneta, piloto fazendo uma corrida zero emocionada, e você tinha que se importar com aquilo.
Exato.
Então, o problema é esse, o problema é que o filme não empolga, cara.
O filme, ele se preocupa, Michel, porque é o que você tá falando aí, do drone e tudo mais, o filme se preocupa em trazer muitos elementos do jogo. Então, efeitos sonoros do jogo, a hora que tá fazendo ali o tu-tu-tu da largada é igualzinho do jogo. A forma como a câmera que é mostrada de cima do carro, do painel do carro, da frente do carro, é igualzinho que tem no jogo. Aquela coisa do traçado é igual ao jogo. E essa cena do drone é tipo o replay da corrida. Quando a gente tá vendo ali a corridinha que você fez, tudo tem esse replay. E, então, assim, o filme se preocupa muito em mostrar o jogo, em trazer essa coisa de... Tem frases de efeito no filme que é pra provar pra audiência que o jogo é muito bom.
Tem muita frase
que
de efeito.
Que ele é o melhor jogo.
Fica, cara, o roteiro mais brega que eu já vi na minha vida. Muito brega o roteiro.
Eu enchi o saco, Gitão, beijo pra você. Eu enchi o saco do Gitão, que eu mandei lá que a gente tava na saída, eu falei, Gitão, O filme é igual o jogo. E só. Ele já entendeu o que eu quis dizer. Porque eu odeio, né, Gran Turismo. Porque o Gran Turismo não é... ele tenta no filme vender que ele é o simulador mais perfeito. Preciso. Mostra lá o criador do jogo falando toda... O jogo é muito bonito. O Gran Turismo é um dos jogos mais bonitos de gráfico. Mas é um dos piores de jogabilidade. O Gito vai querer me corrigir. Pra você jogar... Não, porque assim, eu pensei no Gito na hora que eu falei isso, porque assim, como simulador...
Gostei da quebra da quarta parede aqui.
Como simulador, o jogo é muito ruim. Não é um simulador. Como um jogo de entretenimento com amigos, de comunidade, é um jogo muito grandioso, que é o que o Gito sempre defende comigo quando a gente tá conversando de... Porra, o Assetto Corsa, ele é muito mais realista, é muito... Aí o Gito fala, cara, mas eu me divirto muito mais no Gran Turismo, a comunidade, a quantidade de jogos que tem online e tudo mais. Então, assim, pra você jogar online sem responsabilidade, vamos falar dessa forma,
nossa,
um jogo mais divertido, um jogo mais... É um joguinho. O Gran Turismo é um jogo. Ele não é considerado um simulador e tudo mais. Mas o filme, ele faz questão de vender o melhor simulador do mercado.
O tempo todo eles falam isso.
Então ele tem essa forçação.
Mas é lógico, né, Bubu? O filme foi feito pela PlayStation, que é dona do jogo.
O filme é da Sony, é da PlayStation, ele tá vendendo peixe. Mas isso estraga o filme. Infelizmente,
eu não acho que
isso é uma coisa
filme,
que
cara. Pode
estraga, porque a história toda hora precisa trazer esse elemento, sabe? Não fica uma coisa natural, não é orgânico. Se o filme fosse bom, se o filme fosse bom, Ale, o filme bom é aquele filme que você termina e fala, eu quero jogar Gran Turismo. E esse filme não faz isso.
Eu quero saber o seguinte, Alessandro. Quando você fala que você gostou mais de Gran Turismo, mais do que Oppenheimer e Barbie...
Não, lógico que não, né? Tô zoando,
isso
né?
Eu quero saber, você tá zoando, você tá falando sério.
Não, eu tô zoando. Né?
Não dá pra saber.
Eu acho que... Não dá pra saber.
Às vezes é verdade.
Não, agora eu não posso acreditar nisso.
Não, cara. É um filme que tem graves problemas aí, especialmente na parte das corridas. O protagonista, eu concordo completamente com você. Eu falei, puta, cara. Eu queria me importar mais com ele. Eu se também. Você se importasse mais com o protagonista, você torceria mais por ele. De repente, cara, eu tô torcendo mais pro Bigode lá, que é mais divertidão e coisa e tal, pra menininha lá, da sombra no olho. Cara, eu, de repente é ela que eu queria que ganhasse.
Vocês gostaram de ver a Spice Girl, do Christian Horner?
É, a mulher do Christian Horner. É. Caraca,
cara. É um salve pra galera da Fórmula 1.
Sim, Tivemos a Red Bull Arena.
Agora, o David Harbour, que você perguntou, Xixi, ele tá muito bom. Até falei bububu no meio do filme. Cara, ele ganha o filme. Cara, ele é um puta de um ator, né?
Uhum.
Cara, então
ele convence, né?
Ele convence. Porra, ele convence como ex-piloto, como um cara que tá lá traumatizado, como, puta, como ele tá lá na equipe ali, se doando, traumatizado. Então, porra, ele manda muito bem. A história não é ruim. Ela, pra mim, é meio mal executada.
A história, cara, a história é absurdamente incrível. Você ter uma criança que pilota videogame, botar num carro de verdade e tá competindo a mais de 200 corridas, isso é real? Isso aconteceu? Isso é incrível, cara. Isso é foda demais.
Sim.
Mas o filme
com certeza é uma pessoa talentosa, uma pessoa que foi colocada lá, ela provou o valor dela e tudo mais. Eu fui atrás pra
mesma
saber
coisa que
se
você pegar
tinha...
um moleque do Counter-Strike e botar nos forças especiais.
Eu fui ver se realmente ele tinha ganho.
Porra, botar lesão de mordomo, né? Já que eu jogo há tantos anos o Garden Escapes.
Eu fui atrás pra saber se ele tinha realmente
pra fazer
participado
lá uma
de,
topiaria.
De Le Mans, se ele tinha ganhado, né? Pego o terceiro lugar. Ele não pegou o terceiro lugar. Ele chegou em quarto com um outro jogador de Gran Turismo. Não foram três, foram dois. E também não era na categoria que ele tava andando com o carro que é mostrado no
pegar
filme.
Pegar quarto já é incrível também, né?
Da categoria dele, que é uma categoria bem abaixo. Então, assim, é muito... É. Existe
ali
no...
parecia ser uma categoria bem abaixo mesmo, né, Bubu?
Não, ele tá na categoria principal.
É mesmo?
O carro dele é a categoria principal. Até que o chefe de equipa dele fala, cuidado com o GT3, que o GT3 são carros bem mais lentos da categoria que ele tá andando, que é muito mais rápido. Que são carros protótipos, são aqueles carros mega
Cara, eu aceito essas dramatizações, essas modificações pra
vale
deixar
a pena,
o filme mais divertido.
Tem que ter.
Eu saí feliz do filme. Eu fui no banheiro uma vez só, isso é um bom sinal, né?
E você voltei. Foi na hora certa.
Eu fui na hora certa, eu já sabia. A hora que ele passa da academia e vai virar profissional, eu falei pro Bubu, puta, agora não vai acontecer nada.
Você perdeu uma viagem de avião onde eles tomam um chope e tem uma discussão, tipo, ele era o chefe de equipe. O que você perdeu era, o chefe de equipe era um grande piloto que nunca se tornou. Mas por que ele nunca... Pergunte para ele. Foi isso que você perguntou.
É isso, pronto. Tá bem.
Champanhe só no pódio. Ai, que breve.
É isso, eu vi.
Bruno Clemente, sua nota para Gran Turismo.
Cara, a Aline falou pra gente que a crítica tava dando 50 e poucos.
Aff, mãe do céu.
A nota dos críticos. Eu dessa vez vou dar a mão para os críticos e fico com uma nota 60.
60.
É.
Alexandre Mofá.
70 52.
Forte, né?
Eu dou nota 55.
É. 55?
É uma boa nota. 55 é uma boa nota.
55 não passa de ano. Não passa de ano.
É uma boa nota.
72 passa de ano. 50 e pouco não passa de ano.
Agora, uma série maravilhosa que voltou para a sua segunda temporada, também com aquele zero marketing da HBO, é Winning Time.
Hoje, cara, é dia do esporte.
Tempo de vencer, a série, série dos Lakers. Cara, que série deliciosa. A gente assistiu a primeira temporada no ano passado, retrasado, sei lá quando foi. É. Foi ano passado. A gente gostou muito e ela voltou agora para a segunda. Ninguém divulgou, não se sabe que ela retornou. A Alexandre Mofóis ficou chocado, não sabia que tinha voltado.
Eu também.
Descobri no Derivado Cast da semana passada.
Descobrimos ao vivo aqui e, cara, é realmente um descuidado com o catálogo. Porque você ter uma série com a qualidade cinematográfica, com uma história fantástica, sendo bem retratada, com excelentes atuações, com a história do Lakers, com a história do Magic Johnson, por que que eles não divulgam essa série? Não faço a menor ideia.
Eu acredito porque ela vai ser cancelada nessa segunda temporada.
Que seja cancelada, mas que eles façam ela valer o catálogo.
Sim, concordo.
Porque, assim, independente se ela vai ser cancelada ou não, se você assistir só a primeira temporada, já é uma excelente série.
É.
Pelo que vem pela segunda, porque é uma história que a gente já sabe que vai acontecer. A gente já sabe o que o Lakers ganhou ou deixou de ganhar.
Não, só falando um pouquinho mais sobre a divulgação, mas também a HBO não tá divulgando nada. Né?
Nada.
É nada. Desde o final de Succession, não divulgou
verdade.
Nada. Então acho que até
Succession foi
deve
estar
economizando uma graninha, né? Acho que viu a desgraceira da Disney aí e pensou, acho melhor segurar meu porquinho aqui, vamos fazer
a última série. Grande divulgação que eles fizeram foi Last of Us.
Last of Us, a Succession também, né?
Mais ou não. Menos.
Succession
bem
pouco.
Bem mais ou menos. Last of Us que... É que entrou tudo no Zem aí também, dane-se. É, já entra, vou ganhar tudo. Depois o prêmio vai fazer a divulgação por mim.
E o que você achou desse retorno de Winning Time?
Cara, Dr. Buzz é um belíssimo personagem. Né?
Ele é
aquela coisa,
cara. Ele é o Alê de Los Angeles.
Alesão certifica demais.
Ele é um personagem, cara, que você tá ali, você tá adorando o cara, daqui a pouco você detesta. Pô, as conversas que ele tem, voltou uma pegada bem mais família. Você lembra, né, Chechel? A filha dele tá lá com ele como braço direito lá na administração dos Lakers. Ele tem dois filhos meio bostalhão, mas ele quer, porque puta, ele tem dois filhos, família varões dele. E coisa e tal, ele quer que os filhos também façam parte.
Participa.
Cara, mas os filhos não têm a menor condição, né? Eles não, cara, não, eles
tem
não,
talento.
Eles não estão pro trampo, eles não estão pro bom trabalho. Mas ele bota ali no negócio. Cara, e numa conversa com a filha, você acha que no final das contas ele entendeu isso. É ou não é, Bubu? Ele fala assim, cara, eu tô entendendo você. Nós vamos pegar, nós precisamos de você. Nós vamos pegar e vamos fazer acontecer. Você vai vir morar aqui comigo. Você e seus irmãos. Cara, puta, aí você vê a frustração na cara da menina. Puta, o que tem que trazer esses moleques de volta?
Os caras não têm a mesma pegada. Aí ele fala, não, mas pô, teus irmãos, a gente tem que fazer eles também. Eles têm que participar. E ela fica frustrada, porque ela já sabe que eles não têm o pique. Mas aí ele tenta criar uma situação para os irmãos, para cada um administrar um business. E se der certo, isso vai dar retorno. E se não der certo, também foi um pouquinho que ele gastou. E daí isso daí se paga com outras coisas que ele estava ali promovendo, pegando empréstimo e tudo mais. Ele criou
Bobo.
Ele criou um esqueminha.
Eu tento evitar ir lá no Wikipedia pra saber o que aconteceu.
Ah, né? Eu também.
Porque ele tem umas ideias absurdas, né? Tipo assim, ele gasta muita grana com o Jabá, com o carinha Abdul Jabá e com o Magic Johnson. Aí ele decide pagar 10
Jabá?
Vezes...
Jabar.
Karim Abdul Jabbar.
Você falou Jabá.
Jabá.
Ele decide pegar os outros talentos dele, que ganham, sei lá, $35 mil por ano. Vou pagar 350 mil pra cada um. Foda-se.
Ah, os caras, você tá louco, tá?
Não pode, pelo amor de Deus. Vai quebrar, nós não temos dinheiro. Não, os investidores vão botar dinheiro. Quer saber uma coisa também, ó? Filha, você vai ter a sua divisão aí de ginástica, você vai ter de cricket, você vai ter não sei o quê. Cara, ele dá lá uma divisão pra cada um. Vai custar milhões de dólares, mas nós vamos ser a maior franquia do mundo e foda-se.
É.
Vai aparecer o dinheiro de algum lugar. Cara, aí começa o campeonato de 1980, o que acontece? O Magic se lesiona e vai ficar semanas fora, vai voltar só pro playoff.
Fora.
Cara, aí vem a crise, né? É. O principal jogador fora, o Karim, ele já tá meio... já tá velho, né?
Sim.
Já não tá rendendo tanto. Cara, e aí começa a crise no time.
Agora, o que é muito louco, né, Michel, é que, tipo, o pai, assim, esse personagem que o Alê tanto ama, eu também, ele fica puto com os filhos, que ele descobre, ele tem aquela coisa que ele não quer enxergar. mas ele fica puto jogando banco imobiliário com eles. Porque é no banco imobiliário, até no banco imobiliário, ele percebe que o filho não tem nenhuma ambição. Tipo, ele entrega um jogo ali de graça. Tipo, você tá dando banco imobiliário pra ele. Não, mas tudo bem, pai. A gente tá só jogando. Como assim tudo bem? Você precisa ter ambição. Ele, não, mas a gente tá... Como assim? Então, vai pra puta que pariu também. Vocês saem da minha casa aqui e tal. Quer dizer, numa...
Joga todos os dinheiros no chão. Ah, também tô fora dessa
aí
bosta.
Aí a filha fica, pai, family time, né? Tipo, cadê a qualidade de família aqui, não sei o que lá e tchau. Cara, você assistiu esse primeiro episódio da segunda temporada? O primeiro episódio da segunda temporada começa com eles ganhando do Celtics. E tem uma fala ali do pianista, né, Alezinho?
Do pianista.
Cara, eu Adrian adorei. Brody. A fala dele, cara, é muito boa. Porque ele fala, a gente não veio aqui pra ganhar o campeonato. A gente veio aqui pra ganhar o campeonato do Celtics. A gente tem que arrancar do coração deles. Cara, eu adorei aquela fala.
E você viu, né? Isso é 1984. Que provavelmente é o final dessa temporada.
Ah,
é
84?
É, aí ele volta pra 1980. Então, quer dizer, até 84 eles não ganham o campeonato do Celtics. A gente já sabe que o Lakers, ele ganha 9 campeonatos na década de 80. Então, quer dizer, pô, ele vai ganhar tudo, cara. O Lakers vai passar a rapa em todo mundo. Mas ele quer ganhar do Celtics. E eles ganham o primeiro jogo lá em Boston e saem levando leite, tomate. Cara, eles saem fugidos, cara. Fugidos, eles entram no ônibus e saem a torcida jogando um monte de coisa
Parece
no ônibus.
Que eles vão apanhar. É. Gente, é uma recomendação muito boa. A primeira temporada é excelente. Os atores estão muito bons. A segunda temporada já se mostra ser muito boa também. A gente começa a
Mesma
qualidade. A gente começa a aprofundar um pouco na história da vida do Michael Jordan, do Magic Johnson, onde mostra que ele teve um filho, que queriam que ele não declarasse como filho, queriam que essa mulher que engravidou dele assinasse um termo para não falar que o filho é dele, para ficar meio na surdina e pagar, e no fim ele assume o filho. Porra, é muito legal ver todos esses bastidores de um time tão grandioso como é o Lakers. Então, é uma dicaça para você da HBO, que tá aí escondidinha no catálogo dele, sei lá por quê.
E Alezinho foi lá e deu play no novo filme da Apple TV Plus, O Fenômeno das Pelúcias.
Ah, tava lá.
Eu tô doido pra ver esse filme, cara. Toda vez que ele aparece, eu gosto do Zé Galifianakis.
Então vou dar aquela dica sem com zero spoiler. Deixa eu
tá bom, vai.
Zero spoiler. Mano. É a história de um gênio, por que não dizer? Um gênio egoísta, ególatra, um cuzão. E as três mulheres que orbitaram a vida dele no decorrer aí de 2 décadas. E aí mostra como que ele construiu o maior império de pelúcias da história do planeta Terra.
Bichinho de pelúcia.
Bichinho de pelúcia mesmo. E o que mudou, né?
A história é real.
História é real. Baseado em fatos. Aí você pega um bichinho de antigamente, era aquele bichinho duro. E qual que é a sacada dele? Fazer um bichinho mole. Um bichinho mole é mais gostoso de pegar.
Tá certo.
De abraçar, de fazer carinho e coisa e tal.
Não se aguenta.
Enfim, e aí conta a história dele, cara. E até metade do filme, você acha que ele é um cara bacana? E aí você diz, e é contado em 2 décadas, né? Quando ele monta a fábrica e quando ele conhece a Shiv. Nossa querida Shiv de sucesso.
Sarah Snook também está no filme.
Tá, cara. E Elizabeth Banks. E eu vou falar pra você, cara. É um filme que, puta, você torce muito contra o Galifianakis e a favor da empresa. Então você fica com esse sentimento dúbio, né? E você torce muito pelas três mulheres, cara. Mas olha... Não quero dar spoilers, mas, cara, o Galifianakis, sem barba, é a cara do Ian McGregor gordo. É isso.
É o quê? Caraca. É o Fat Gregor.
Gregor.
É que as referências do Alê são muito ruins, né?
Não, cara, você pode ver.
O Bloom parecendo com o Antônio Bandeira.
Igualzinho. Cara, é igualzinho. Isso. Mas, cara, vale muito a pena dar um play. Vocês assistirem, a gente volta aqui e fala mais semana que vem.
Tá e outra minissérie que a Lesão também assistiu é As Pequenas Coisas da Vida.
Ah, cara.
Está concorrendo ao Emmy.
Pô, mais uma série Catherine adulta. Han. Mais uma série adulta, né, Gigião? A crise de uma cinquentona, né? Cara, eu vou falar pra você, eu tava ansioso pra falar com isso semana passada, contigo, porque é uma mulher casada, tem uma filha, e ela foi expulsa de casa porque ela deu as economias da filha pra salvar a casa do irmão que tava perdendo a hipoteca.
Sim.
Cara, e a pergunta que eu ia fazer pra você é isso, mas cara, não foi meio radical expulsar a mulher
eu
de
acho.
Casa? Caralho, cara. Eu não sei se eu tava entendendo errado. Depois até peguei nos fóruns aí de discussão aí da série. Eu
falei, foi no Reddit.
Foi lá. Eu falei, cara, será que foi isso mesmo? Será que vai acontecer? Eu não queria pegar spoiler dos próximos episódios. Só assisti dois até agora. Mas o lance é esse, cara. E ela tem um amigo que ele se faz passar por mulher pra responder dúvidas femininas, sim, num jornalzinho. E ele quer que ela tome o lugar dessa
mulher. Assume a coluna.
A doçura, né? Ela assume a coluna da doçura e ela vai responder lá. Tipo uma coluninha de perguntas, de qualquer coisa. Normalmente, perguntas sentimentais. Cara, e, pô, Catherine Han, cara, não tem nem o que falar.
Eu,
né,
gosto muito dela.
Eu adorei Mrs. Fletcher, da HBO também. E, cara, WandaVision,
Agatha Harkness.
E agora essa série vai no mesma pegada, cara, porque ela consegue mostrar uma vida bagunçada, né, Xixão?
Está disponível onde a série?
Star Plus.
Star Plus.
Cara, Star Plus. Star Plus tem umas coisas escondidinhas ali também, cara. Você der uma pinçada, sempre você acha uma coisa gostosa.
A nova vida de Toby foi parar no M de melhor minissérie.
Pô, tá concorrendo, se não me engano, a 7 M's.
É, cara.
Cara, o Michel gravou um Série Maníaco, isso aí que vai sair na semana.
Já saiu.
E eu fiquei animado em assistir a Lesinha.
Quando a Lesão falou, você não ficou, né?
Não, não é. Quando você falou, eu achei interessante. Mas obviamente... E obviamente, com o canal...
Hoje não assistiu tudo.
O vídeo do... O vídeo do Série Maníaco é aprofundado. Você falou assim, é bom, porque é isso, porque é aquilo. Mas no Série Maníaco é 20 minutos falando sobre a série.
8. E Bruno Clemente tem uma diquinha marota pra vocês, aquele que gosta de um documentáriozinho da natureza. Ele encontrou lá na Netflix uma preciosidade.
Ah, cara, uma preciosidade que tá lá, pra bem divulgado, que é o nosso Planeta 2, segunda temporada. É muito foda, cara. Eu adoro ver... coisas sobre natureza, sobre os bichos. E o nosso Planeta 2, ele começa falando sobre as temporadas de estações do ano, mostrando as migrações. E daí me lembra muito aquela fala do Brad Pitt em Guerra Mundial Z. Movimento é vida.
Movimento é vida.
Que fala pra aquela família, a família no quarto ali, que eles precisam se mexer. E, cara, é meio que isso, né? O calor, o frio, ele precisa fazer com que os bichos se mexam pra eles poderem se alimentar, eles poderem sobreviver ao inverno e tudo mais. Então, eu não vou ficar falando muito, vale muito a pena assistir. Pra quem gosta de documentário, pra quem gosta de bicho, tem imagens espetaculares, cara. Imagens, obviamente, até que nos surpreendem de beleza e da nossa poluição, do aquecimento global, que o Aleto se importa bastante, coisas assim. É isso.
A minha diquinha de coisinha escondida na Netflix é um filme japonês chamado 100 Coisas para Se Fazer Antes de Virar Zumbi.
É um filme
novo. Cara, assim, ele é quase que legal. É. Ele tá liberando, ele quer ser legal, mas ele fica um pouco chatinho, mas é legal. Mas assim, é aquele famoso filminho da lasanha.
Filme da lasanha.
Você vê domingão à tarde, um filme descompromissado, eu gosto de coisa de zumbi, eu tenho essa fraqueza. Qualquer besteira de zumbi eu já tenho vontade de assistir.
Ai, zumbi.
Não, nem tanto.
Mas, cara, sabe legal. Por que eu não assisti esse 100 Coisas pra Fazer? Porque o Henrique pediu pra assistir junto. E aí ele tava lá envolvido com as outras coisas dele e nasceu. Mas eu vou ver isso daí. Eu vou dar pra ele isso aí.
É um apocalipse zumbi. Aí tem... Olha que interessante, né? O menino principal, ele consegue emprego num escritório escrotíssimo. Sabe aquele onde você tem que trabalhar 24 horas por dia? Aí a galera meio que dorme no escritório pra dar conta do serviço. O chefe é um filho da puta. E ele fica naquela ansiedade. Meu Deus, eu preciso trabalhar porque eu não posso perder esse emprego. Isso é uma oportunidade. Mas ele tá sendo explorado pra caramba. E ele só dorme lá no negócio. Aí quando a casa dele vira um lixão, porque ele consegue comer rápido, não, nem joga o lixo pra fora. E o alívio dele quando acontece o apocalipse zumbi é que ele não precisa ir pro trabalho. Puta merda! O mundo acabou, que bom, caralho. Não precisa ir pro teu escritório. Aquele bando de filha da puta. E ele é um cara, ele é um sobrevivente natural. Ele consegue fugir, ele é ágil, ele consegue caçar comida com facilidade.
É o Bubu.
Tem um momento... É basicamente o Bubu. Agora você vai identificar mais ainda. Tem um dia que ele vai no supermercado e ele acha uma pedação do Kobe. Como é que é a carne mais cara?
É o Kobe.
É o Kobe, né? Aquela
mar... O Kobe é o gado.
O Wagyu. Aí ele vai lá, puta, consegui, foge do zumbi, prepara uma churrasqueira lá no topo do prédio. Quando a carne tá prontinha, acabou o sal. Eu me recuso a comer essa carne que eu quase morri sem tempero. Vou atrás de tempero. Ele vai de novo explorar a cidade, procurar um salzinho. Cara,
divertidinho.
Aí ele encontra um amigo que sobreviveu. Aí ele descobre que no aquário da cidade tem uma roupa pra nadar com um tubarão, que ela fala, puta, essa roupa vai me deixar imune. Porque é. Ninguém vai conseguir me morder mais. Ela é toda feita, toda resistente, ela é maleável. Precisamos ir atrás do aquário pra conseguir essa roupa. Aí tem a missãozinha. Divertidinha.
Da hora.
Também divertidinha.
Ó, pra não falar que o Alê não me influenciou e que eu não escuto ele, eu assisti Paraíso, ele me fez...
Ah, o filme alemão.
Ele falou... Oh, deixa eu assistir o filme inteiro, né? Porque a premissa do filme, toda a resenha aqui que o Alê fez do filme é muito boa.
Relembra a turma do que se trata Paraíso.
Paraíso se trata de uma nova tecnologia, bem à la Black Mirror, onde as pessoas podem vender anos da sua vida. Então, eu vou... Não, anos... Nos 5 anos de
vender
vida.
Vender o tempo da sua vida, né, Bubu?
Não o brioco. E daí...
Não, o brioco.
A pessoa vende 5...
Pode também, se quiser.
30 anos, é, mas, até mais, isso já existe faz tempo.
Desde que o mundo é mundo.
Não é uma tecnologia nossa, pode fazer hoje. Aí eu falei, porra, Ale, eu vou dar uma chance, porque parece ser muito interessante. Tem toda essa coisa de que a dona da empresa não tinha uma doadora, ela descobre que a mulher do cara que trabalha lá vende e tal, tem toda a manipulação. E eu assisti... E eu vou dizer que me desapontei.
Pô, você tá brincando.
Eu gostei.
Comigo.
Até o meio do filme, eu achei o filme muito
que
legal.
Que isso, Bubu?
Do meio pro final.
Um twist legal no final. Chama spoiler aqui?
Tá, nem precisa. O filme é ruim. O final do filme é ruim.
Não achei ruim.
Não é não, cara.
Filme
não
fraco. É. Nota... Pô. 75.
É melhor que Gran Turismo.
Melhor que Gran Turismo.
Cara, eu não achei o filme fraco, cara. Achei que tem twists ótimos no final.
Não percam, na semana que vem, teremos o novo sorteio do brinde delicioso aqui pra galera do board. Você, que faz parte do Clube de Canais, está no board do Derivado Cash.
Impressionante.
Você vai ter a chance de ganhar um fone wireless da Sony.
O mesmo fone...
Sério?
O mesmo fone que Miles Morales usa no primeiro filme, aquele fone branco da Sony, Bluetooth.
A gente recebeu aqui da Sony, a gente vai repassar esse benefício para a galera que faz parte do Clube de Canais. Então, ainda dá tempo de você ir lá, clicar no mensalzinho, assinar, vem fazer parte aqui da melhor comunidade do Derivado Cash e você vai ter chance de ganhar. Bom, o tênis já foi enviado.
O tênis já foi.
Eu vou criar um Ghost Signer.
O óculos que a Lara ganhou, eu já mandei mensagem pra ela, porque eu vou pra Fortaleza em breve. Talvez eu
leve
pra ela.
Agora vai pra Fortaleza.
O que você faz em Fortaleza? Não sabia que você é pra Fortaleza.
Cara, gente, passou um
como
fim
é que
de semana
você tá uma
só.
Dessa assim?
Olha minhas mulheres ciumentas aqui.
Ah, o Alê fica indignado. Você vai pra Fortaleza e não chama ele.
O cara vai pra Disney, pra Espanha, eu vou pra Fortaleza passar um fim de semana.
Mas você tá sabendo de tudo. Você vê como tá sabendo?
Eu tô sabendo que
eu descubro no Derivado Cast.
Eu descubro pelos outros, você vai pra
Caraca!
Eu descubro pelos outros, você vai pra Disney.
Caralho,
a gente combinava, desde o dia que a gente se conheceu, que a gente ia levar nossos filhos na Disney.
Verdade.
Pergunta se ele convidou.
Cara, a gente não tá nada certo ainda. É pra
não,
ir
você
todo
falou
mundo.
Pra mim que tá tudo certo.
É pra ir todo mundo junto.
Ah, agora é, né?
É, só ano que vem, Bubu. Fica tranquilo.
Ah.
Fica bonzinho.
Não se esqueça de dar like, compartilha esse podcast com todos os seus amiguinhos e venha fazer parte do Clube de Canais. Beijo.
Tchau.